informação regional.
Olá a todos, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao noticiário na Rádio Elvas. Elvas e Campo Maior perdem cerca de 30 de docentes nos próximos anos. MTA e Colégio Luso-Britânico assinalam dia de Santo Henrique de Ossó. Direção de Elvas admite sair se alguém apresentar um projeto melhor para o clube. Sobreira Grande do Val do Pereiro eleita a árvore portuguesa do ano e o segundo prémio do Euromilhões sai em Portugal. São estes alguns dos temas que desenvolvemos já de seguida. Olá a todos, muito bom dia. Mais de 300 professores e educadores de infância vão reformar-se entre janeiro e fevereiro deste ano, deixando as escolas com mais falta de quadros e aumentando os casos de alunos sem todos os professores atribuídos. As previsões apontam para a entrada na reforma de pelo menos 18 docentes do Agrupamento de Escolas número 3 de Elvas até 2025. É um número muito elevado, sobretudo porque não há docentes suficientes para dar resposta às necessidades dos próximos anos. De acordo com a diretora Fátima Pinto.
O que se prevê é que nos próximos 4 anos temos um número elevadíssimo em termos nacionais de professores a reformarem-se, que estão agora com os seus 60, 62 e portanto dos 62 para cima durante estes próximos anos vão-se reformar só aqui no nosso agrupamento cerca de 18 pessoas. É muito. O problema é não ter havido formação inicial de professores para podermos fazer face às necessidades que vamos sentir agora nos próximos anos. Portanto, não houve uma aposta por parte do Ministério para formação inicial de professores para que os alunos, quando saíssem do ensino secundário, fossem para cursos de formação de professores. E isso não aconteceu e continua a não acontecer. É muito raro, cada ano que termina um conjunto de alunos que terminam o 12º ano, é muito raro ouvirmos dizer um que quer ir para a formação inicial de professores.
Fernanda Claro, professora de Físico-Química há praticamente 42 anos, está há um ano de se reformar. Garante que ainda não tem vontade de deixar de exercer.
Eu sempre gostei muito daquilo que faço, sempre gostei muito de ensinar, sinto-me realizada e senti-me toda a vida realizada nessa função. Quando vim para a direção, apesar de as minhas tarefas não são só exclusivamente lecionar, tenho uma turma, e há muito trabalho aqui, trabalho de organização, de gestão, de muitas outras coisas, e portanto tenho menos contacto com a sala de aula e as turmas, mas continuo a gostar muito dos alunos, da sala de aula, e acho que era essa a minha vocação desde o início da minha vida profissional, que me senti sempre realizada. E nesta altura do campeonato, já realmente quase à beira da reforma. Sinceramente, ainda não me sinto muito com vontade de ir embora para casa. Embora, pronto, há momentos em que estamos mais desanimados, em que as nossas FIAs também, o Ministério, etc., também não valorizam muitas vezes o nosso trabalho, a nossa dedicação, a nossa postura enquanto profissionais, mas, enfim, é o que eu gosto de fazer.
Também José Pedro, professor de Sociologia na secundária de Campo Maior, atinge este ano a idade de reforma. Considera que a falta de professores vai ser uma problemática de sempre para as escolas.
Eu atinjo a idade de reforma no dia 6 de dezembro de 2022. Agora tenho 65. Vou-me reformar com 66 anos e 3 meses. E com 41 anos de tempo de serviço. Falta de professores vai haver sempre, não é? Porque as escolas neste momento têm uma gritante falta de professores, não é? Sobretudo em algumas áreas. E é evidente que o pessoal está extenuado. O pessoal está extenuado, está cansado. O pessoal neste momento, com a minha idade e idades aproximadas, sentem-se também um pouco injustiçados, porque alguns deles não conseguem subir de carreira, progredir na carreira de forma, quando se reformar, atingir o topo da carreira, que não é o meu caso, que eu estou no topo de carreira. Portanto, as pessoas neste momento estão saturadas.
Nos próximos 2 anos, 8 professores vão reformar-se em Campo Maior. O diretor do agrupamento, Jaime Carmona, refere que a média de idades do agrupamento é de 50 anos.
Nós em Campo Maior teremos, nos próximos 2 anos, cerca de 8 professores em condições de se reformarem. Um universo de 130 professores, entre alguns contratados, evidentemente, mas uma média em termos de idade de agrupamento de 50 anos.
E nos professores em idade pré-reforma, que idade?
As pessoas estarão situadas na casa dos 63 a 65.
Já no agrupamento de escolas número 1 de Elvas, reformaram-se em 2021 3 professores e mais 5 aguardam a conclusão do processo, que coloca em causa algumas disciplinas, como nos referiu a diretora Paula Rondão.
Portanto, a idade média do nosso agrupamento dos professores, a idade é 50 anos. Já se reformaram em 2021 3 professores. No entanto, a idade pré-reforma podemos considerar, neste momento estão 5 a pedir a reforma, não é? Mas a idade da pré-reforma pode ser variada, tendo em conta que o professor pode pedir com cortes a reforma. Agora, que estamos a sentir, já desde há 2 anos, falta de professores em várias áreas disciplinares estamos. De tal maneira que aqui há 3 anos nós não tivemos professor de História, todo o ano. A Geografia estamos a sentir a mesma coisa, Matemática, ou seja, já vão sendo transversal a todos os professores. De tal ponto que temos que ter já engenheiros e pessoas que não são licenciadas na Via Ensino a dar aulas neste momento.
Este mês, as escolas perdem 173 professores, incluindo 5 educadores de infância. Em fevereiro, serão menos 11 educadores de infância e 154 docentes, segundo a lista mensal divulgada pela Caixa Geral de Aposentações, que revela que haverá 338 novos reformados nestes 2 primeiros meses do ano. Até 2030, estima-se que mais de metade dos professores se reforme, tendo em conta que atualmente a maioria tem pelo menos 50 anos. O Colégio Luso-Britânico e o Movimento Teresiano de Apostolado, em Elvas, celebram este mês de janeiro Santo Henrique de Ossó. Neste sentido, o Colégio Luso-Britânico e o MTA de Elvas desenvolvem um conjunto de atividades durante este mês. No Colégio Luso-Britânico, as comemorações acontecem amanhã, data em que se assinalam os 126 anos da sua morte, de acordo com a irmã Maria de Fátima Magalhães.
Devido à pandemia, não vamos fazer aquilo que queríamos, mas vamos fazer aquilo que é possível. Por exemplo, a nível do colégio, não há aulas nesse dia, que é o que as crianças e os professores mais gostam. Então, de manhã haverá celebrações por pequenos grupos e pelos ciclos, um para a primária, o primeiro ciclo, o segundo ciclo, o terceiro ciclo. Alguns ficarão nas suas salas, no ginásio do colégio, a fazer celebrações, outros irão à paróquia também fazer uma celebração, uma Eucaristia, uma outra celebração para, desde a fé, desde a palavra de Deus, desde os escritos de Santo Henrique, celebrarem amanhã uma perspectiva de fé. De tarde terão atividades lúdicas, vamos ter na paróquia de Santa Luzia um momento de adoração na Capela do Santíssimo, que é tão bonita, agradecendo a vida de Santo Henrique, e depois a Eucaristia, das 19. Portanto, convidamos antigos alunos, amigos, colaboradores, voluntários, possam estar presente no próprio dia 27, através do momento da celebração da adoração ao Santíssimo na Capela do Santíssimo de Santa Luzia e depois a Eucaristia às 19 horas.
Santo Henrique de Ossó nasceu em 1840 em Vinebre, Barcelona, e dedicou-se ao sacerdócio depois da morte da sua mãe. Começou a evangelizar crianças e organizar as catequeses em bairros mais pobres e problemáticos. Fundou a Associação da Puríssima Conceição para os jovens camponeses e também a Associação das Filhas de Maria Imaculada e de Santa Teresa de Jesus, o atual MTA. A direção de Elvas Clube Alentejano de Desportos está empossada até ao final deste ano, mas admite dar lugar a contestatários se surgir uma equipa que se apresente disposta a assegurar o futuro do emblema azul e ouro. Uma decisão que surgiu esta segunda-feira em reunião de diretores do clube. Aos microfones da Rádio Elvas, Paulo Canhão, presidente da direção, explica que esta direção não está agarrada a nenhum lugar nem a nenhum poleiro. Por isso, caso apareça alguém que esteja interessado em pegar nos destinos do clube e apresente garantias que vai fazer um trabalho melhor, a atual direção dar-lhe-á o lugar.
No sentido de dizer, e está aí condensado aquilo que foi a reunião de ontem, no sentido de dizer que caso apareça alguém, caso alguém esteja interessado em pegar nos destinos do Elvas Clube Alentejano de Desportos, esta direção não está agarrada nem ao lugar, nem ao poleiro, como alguns falam de poleiro, isto não é poleiro nenhum, e portanto nós o que queremos deixar bem claro é que em março teremos uma Assembleia Geral para a aprovação de contas, entre outros pontos. Portanto, nessa Assembleia Geral, se alguém estiver disponível para assumir os destinos do clube e apresente garantias que vai fazer um trabalho melhor que o nosso, tem condições para o fazer, nós naturalmente saímos, porque nós o que queremos, acima de tudo, é o melhor para o Elvas. Depois, dizer que, mas se aparecer de imediato alguém, um conjunto de pessoas que queiram de facto liderar os destinos do Elvas, apresentem esse projeto e que seja melhor naturalmente que o nosso, nós também estamos disponíveis para o fazer. Nós não estamos agarrados a nada, a nenhum lugar.
O presidente da direção explica que quer o melhor para o Elvas, tendo no passado domingo, depois da derrota do clube frente ao Ideal, notado ruído no estádio e também nas redes sociais, pelo que Paulo Canhão diz que não admite faltas de respeito para com a direção e com os jogadores.
Nós queremos o melhor para o Elvas, porque antes de sermos direção do Elvas, somos sócios e adeptos do Elvas. E aquilo que notámos após, principalmente, esta derrota do domingo, é que houve algum ruído, quer no estádio, por dois ou três elementos, quer nas redes sociais. E, portanto, a direção coloca toda a gente à vontade para assumir os destinos do clube. Aquilo que não vamos admitir mais no futuro é faltas de respeito, quer para com a direção, quer para com os jogadores do plantel sénior do Elvas. Nós estamos a fazer um esforço, muitas vezes, sobre-humano para manter este clube de pé, com erros e com acertos, como toda a gente, não somos perfeitos, mas o que exigimos, quer aos adeptos, quer aos sócios, é respeito. Portanto, é dentro desta base do respeito que nós emitimos esse comunicado, deixando a porta aberta para aqueles que acham que podem e têm condições para fazer melhor, que apareçam, que dêem o passo em frente, que nós saímos no mesmo momento.
Direção do Clube Alentejano de Desportos, que admite dar o lugar a quem apresenta o melhor projeto para os Azuis e Ouro. O próximo concurso do Euromilhões prevê um jackpot no valor de 49 milhões de euros, uma vez que nenhum apostador acertou ontem na chave sorteada. Para Portugal veio um de dois segundos prémios no valor de 272 mil euros. O terceiro prémio de 25 mil euros saiu a cinco apostadores, um também com aposta registada em território nacional. O quarto prémio de 1.984 euros saiu a 20 apostadores, um dos quais com aposta registada em Portugal. A chave sorteada ontem é composta pelos números 6, 16, 18, 39, 47 e as estrelas 2 e 4.
Necessita de trocar ou ir à oficina com sua viatura? Venha à Butigest, que nós resolvemos. Cumprimos todas as recomendações da DGS. A Butigest em Elvas, Évora e Beja.
E quanto à previsão do estado do tempo para hoje, quarta-feira, dia 26 de janeiro, contamos com céu pouco nublado limpo, vento fraco a moderado, formação de geada e neblina ou nevoeiro matinal e pequena subida da temperatura mínima. Elvas conta com mínima de 5, máxima de 15, Campo Maior mínima de 4, máxima também de 15, em Porto Alegre a mínima é de 7, a máxima de 13, Évora mínima de 5, máxima de 15 e em Beja a mínima é de 7 e a máxima de 16 graus. Terminamos as notícias na Rádio Elvas. O próximo noticiário é às 9 da manhã. Até lá, continuo desse lado. Tenha uma ótima quarta-feira.
Informação regional.